E eu tô feliz demais porque nessa noite a gente tá celebrando algo muito grande e muito importante. Enquanto eu pensava sobre o que falar nessa noite e qual é o propósito de tudo que foi feito, qual é o propósito de tanto ensaio, qual é o propósito de tanta dedicação, para que serve um momento como o que nós estamos vivendo? E a palavra que me veio ao coração é que isso serve para nos lembrar. Porque eu não sei se você concorda comigo, mas nós temos a tendência a nos esquecer muito fácil. Nós tendemos a nos acostumar e nos esquecer. E sem que a gente perceba, aquilo que é extraordinário vai tomando o lugar do corriqueiro. Sem que nós percebamos, aquilo que é fantástico, aquilo que os nossos antepassados viram com brilho nos olhos, pode ser que a gente vá perdendo. Aquilo que é cheio de significado pode ser reduzido, e essa é a maior estratégia do nosso inimigo. Mas o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, tem o antídoto perfeito para isso. E eu gostaria de ler para você o antídoto que Ele deixou registrado na palavra. E o antídoto é a lembrança. Poucas festas, ou talvez nenhuma festa, tem o tempo de duração que a Páscoa tem. A Páscoa é a festa celebrada há mais tempo, de forma ininterrupta. Há 3.000 anos, uma vez por ano, as pessoas se reúnem ao redor do mundo para celebrar ao Cordeiro que foi morto e reviveu. E Deus deixou instituído no livro do Êxodo, no capítulo 12 e no versículo 14, pouco antes de libertar os israelitas do cativeiro do Egito, Ele deixa instituído. Ele diz o seguinte: comemorem esse dia como uma festa religiosa, para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. A festa da Páscoa deve ser comemorada para sempre. E Deus deixou instituído que nós, eu e você, deveríamos passar de geração a geração, ensinar os nossos filhos a respeito de um Deus que se importa comigo e se importa com você. E você sabe que aqui, o nosso departamento Kids, pensando nisso, esse ano preparou algo interessante. Você que é aqui do MAP, que tem a criança aqui, né? Você vai receber um kitzinho. E esse kit é para que eu e você exerçamos a nossa responsabilidade, que é de ensinar. Ensinar que um dia Deus mandou o filho dele para morrer no meu lugar, para morrer pelos meus pecados. E que a vida não tem sentido se não for vivida para esse Deus. Que a vida não tem sentido se não for vivida da forma como Deus deseja que a gente viva. E sabe que essa história do Êxodo começou há muito tempo atrás. Antes mesmo de Deus libertar de fato o povo, e Ele escolhe Moisés para fazer isso, a Bíblia diz e relata um diálogo interessantíssimo entre Moisés e Deus. A Bíblia diz que em Êxodo, no capítulo 3, versículo 13, se você tiver, pode acessar para ler comigo. A Bíblia diz que quando Deus comissiona Moisés para libertar o povo, Moisés, temeroso, faz uma pergunta para Deus. Ou faz várias, né? Mas uma das perguntas é: como eles vão acreditar que o Senhor me mandou? Como eles vão saber que eu sou de fato o enviado? E Moisés diz para Deus: porém Moisés disse, quando eu for falar com os israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar, qual é o nome dele? E aí o que eu devo dizer? E a Bíblia pela primeira vez relata o nome de Deus. Deus até esse momento era conhecido apenas como Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas o versículo 14 diz que Deus disse: diga para os israelitas que eu sou o que sou. E a Midrash, que é a interpretação da lei judaica, vai dizer que Moisés vai até o povo e diz as exatas palavras que Deus disse que ele deveria dizer. E a Bíblia diz, a Bíblia não diz, mas a Midrash diz que quando Moisés fala isso, uma das anciãs que ouvia histórias de que Deus libertaria o povo e que era ensinada na tradição, essa mulher irrompe num louvor ao ouvir o nome de Deus e testifica no espírito dela de que aquele era o enviado, aquele era o escolhido. Isso me faz pensar, se eu e você conhecemos o nome de Deus, ou se nós precisamos nos lembrar de quem é o nosso Deus, aquele que abriu o mar vermelho para tirar o povo, aquele que com mão forte sustentou o povo durante 40 anos no deserto, aquele que fez milagres, aquele que fez maravilhas no meio daquele povo, mas mais do que isso, aquele que enviou o seu filho Jesus Cristo para morrer no meu e no seu lugar. No meio de tantos deuses que nos rodeiam hoje, será que eu e você nos lembramos do Deus verdadeiro? Será que eu e você temos a capacidade de dizer como João Batista disse ao ver Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? A minha oração para você hoje, e para mim, para minha família, é que Deus não nos deixe perder a capacidade de nos maravilhar com o nome dele. Porque como foi cantado aqui, o nome de Jesus tem poder. Eu não sei quanto a você, quando você ouve o nome de Deus, quando você ouve como aquela mulher da história ouviu o nome de Deus, o que isso desperta em você? E eu desejo hoje, do fundo do meu coração, que o nome do nosso Deus desperte em você algo maravilhoso e algo fantástico. Quem sabe você entrou aqui hoje e Deus precisa lembrar você que Ele é um Deus de cura. Quem sabe você esqueceu que o nosso Deus é um Deus de cura. Quem sabe você entrou aqui hoje e esqueceu que o nosso Deus é um Deus de libertação. Quem sabe você entrou aqui hoje e esqueceu que o nosso Deus é um Deus de novos começos. Quem sabe hoje, ao ouvir o nome de Jesus, irrompa dentro do teu ser um espírito de voltar. Quem sabe o nosso Deus hoje, ao ouvir o nome dele, você receba uma manifestação de restauração na tua casa. Quem sabe ao ouvir o nome do nosso Deus hoje, você lembre que você precisa apenas se aquietar e descansar. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que o nome de Deus significa para você. O que eu sei é que a Bíblia diz que ao ouvir o nome dele, não é possível que você continue do mesmo jeito. Porque ao ouvir o nome dele, todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que ele é o Senhor. Não é possível que você, ao ouvir o nome de Jesus, você continue igual. Eu vim aqui hoje para lembrar você, há um nome que está acima de todo nome, e ele diz que ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Nele foram feitas todas as coisas, e não há nada no mundo que foi feito sem ele. Por isso hoje você pode descansar, descansar aos cuidados de Deus, que não poupou seu filho, e junto com ele vai nos dar todas as coisas. Hoje nós estamos aqui, diante da mesa do Cordeiro. Aquele Cordeiro que foi morto lá no Egito e depois foi morto no Calvário, está representado hoje pelo vinho e pelo pão. E sabe o que ele nos diz? Venham à mesa todos. Venha à mesa. Quem sabe você está com saudade da mesa do Pai. Não há empecilhos, não há critérios. A Bíblia diz que aquele que come do pão e bebe do sangue, esse tem a Deus. Por isso hoje há um convite para você. Há um convite para que você venha à mesa. E eu desejo do fundo do meu coração, do fundo do meu coração, que ao tomar o cálice, tomar o pão, o Espírito Santo de Deus, que com certeza ministrou no ouvido daquela mulher para que ela irrompesse em louvor, tome a tua vida também. Tome a tua vida com poder. Tome a tua vida com graça. Tome a tua vida com restauração, com comunhão, com alegria. Porque é isso que o nosso Deus é. E é isso que Ele nos mandou fazer. Eu preciso que vocês lembrem. Porque o mundo vai tentar fazer vocês esquecerem de todo jeito. Mas lembrem. O mundo vai colocar outros deuses para que vocês sigam. Lembrem de mim. O Deus verdadeiro. O libertador. O grande eu sou. Aquele que era, que é e que há de vir. Nós vivemos no sábado, irmãos. Literalmente ainda é sábado. Ontem foi o dia da morte do nosso Senhor. E nós ainda aguardamos. A verdade é que o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne geme. A nossa carne vive no sábado. Mas a Bíblia diz que não demora muito. Não demora muito e o domingo vai começar a nascer. Já há ruídos por aí. O primeiro já ressuscitou. O primeiro já está vivo, sentado à direita de Deus Pai. E os ruídos já começam. É como se aquela pedra começasse a ser rolada. Rolada, rolada. E não demora muito. A gente vai ouvir sons de trombeta. O que Deus pede para mim e para você é: lembre. Cuidado para você não esquecer. E a minha ministração para você hoje é: Deus vai lembrar você. Ao ouvir o nome de Jesus, algo diferente vai acontecer em você. Ao ouvir o nome de Deus, algo diferente vai acontecer na tua vida. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é poderoso e vive. Amém.